Vamos a Provérbios capítulo 10, versículo 12, na pregação que tem como título Ducha de Água Fria. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio excita contendas. A ideia aqui é que o ódio cometido ou praticado por alguém, ele desperta contendas ao redor, ele semeia briga, problemas, confusão, aonde quer que ele é praticado. O ódio tem grande potencial de destruição, mesmo que dirigido a uma só pessoa, mas ele pode atingir muitos ao redor, como uma bomba jogada sobre uma casa, porque ali está um inimigo, um líder inimigo no meio de uma guerra. Aquela bomba vai matar o inimigo, sim, se ele lá estiver, mas com certeza vai aniquilar também todos os que estão dentro daquela casa e talvez ao redor daquela quadra. Assim é o ódio, ele não consegue ser muito pontual, ele, de qualquer maneira, ele atinge várias pessoas ao redor. O homem é muito predisposto a odiar. Todos nós somos. Odiar a Deus e ao próximo. O homem natural. O homem da maneira como ele nasce. Ou seja, sem Cristo. Ódio no coração o tempo todo. Às vezes um pouco mais escondido, às vezes um pouco mais explícito, mas está lá. Qualquer ação de ódio praticado à nossa volta facilmente nos inflama. Às vezes a gente está ouvindo uma história de um assalto, quando vemos, não estamos mais nem ouvindo direito o restante do relato, nós já estamos pensando o que faríamos se pegássemos aquele assaltante, aquele estuprador, aquele camarada que fez um ato tão bruto, tão irracional, tão violento. A gente quase se desliga da história em si para pensar no que faria e a gente se vê cheio de ódio. De uma pessoa que a gente nem conhece, por uma história que ouvimos falar. O ódio toma conta muito rápido de nós. Então, uma ação de ódio faz brotar ódio em vários lugares, abundantemente. E o ódio não mede consequências. Ele é irracional, falando aqui daquele ódio, obviamente, pecaminoso, como falei na oração. E se pessoas inocentes vão ser atingidas pelo meu ódio, pela minha vontade de vingar, de fazer o mal, que sejam atingidas. Eu preciso é fazer e expandir o meu desejo de fazer o mal. O ódio excita contendas. Aí vem o contraste. Mas o amor cobre todas as transgressões. É exatamente o contrário do efeito do ódio, que ele multiplica problemas e dissensões. O amor, ele como que abafa. O mesmo princípio é citado em 1 Pedro 4 e 8, é uma citação praticamente direta daqui. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor praticado por alguém, ele cobre, ele abafa as transgressões que sofreu de outro. Não há um retorno do ódio, da transgressão. Não há um troco, como nós gostamos de dizer. Não tem eco. É como se a transgressão ou o pecado acabasse ali. Em termos de ação maligna, alguém lhe agrediu, você devolve com amor, aquela agressão é uma ducha, se torna como, o amor se torna como uma ducha de água fria sobre o que poderia começar ali, uma grande contenda, se aquela transgressão fosse recebida com ódio. Agora é importante notar que estamos aqui o tempo todo falando de transgressões cobertas entre pessoas. Entendo que é assim que o autor de Provérbios pensou, entendo que é assim que o apóstolo Pedro pensou, ao citar a passagem. Não é que Deus perdoa os pecados de uma pessoa somente porque ela praticou o amor. Não quer dizer isso. Eu amo, então Deus perdoa as minhas transgressões, que poderia ser uma interpretação. Não, não. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Porque eu tenho um gesto de amor com o outro, eu não estou automaticamente perdoado dos meus pecados. Não, é outro assunto. E nem que Deus automaticamente perdoa os pecados de quem ofendeu e foi perdoado. Então, alguém me ofendeu, eu perdoei, então Deus perdoou também automaticamente. Pronto. Não. O meu perdão, o meu tratamento de amor para quem me ofendeu, não, apesar de apagar e abafar transgressões, acabou ali, o que poderia ser uma grande briga, mas observe que isso é uma coisa relacional entre pessoas. Não quer dizer que Deus perdoou aquela pessoa porque eu perdoei aquela pessoa. Não é assim automaticamente, absolutamente. Não é do que trata aqui essas passagens paralelas. Mesmo assim, o perdão do ofendido pode levar o ofensor a tomar uma atitude mais mansa, humilde, reconsiderar o caso, vir a se arrepender do que fez diante de Deus, diante do ofendido, e ali tratar com o próprio ofendido, tratar diante de Deus, aí vem o perdão, sim, de Deus para aquela transgressão. Mas insisto que não é bem isso o que o texto quer ensinar. Simplesmente que onde há ódio, transgressões são multiplicadas. E onde há amor, as transgressões são abafadas, são cobertas, amortecidas. É isso. E já é uma grande lição para nós. Curiosamente, é constante nos dois testamentos. Provérbios, citado lá a passagem por Pedro. Só isso já é muito significativo. Há um sentido em que os pecados a serem cobertos pelo amor podem ser os do próprio praticante do amor. Mais ou menos assim. Alguém me agride e eu, minha natureza quer reagir com agressão. Ódio com ódio. Mas ao reagir com amor, então minha carne é sufocada. Então pecados que eu poderia cometer e que eu gostaria muito de cometer na carne são abafados. É outra forma de se pensar também. Então, em todas as áreas, quando o amor é praticado em retorno a uma agressão, só tem benefício. Benefício para o que foi tratado com amor, benefício para o que praticou o amor, benefício para quem viu, um terceiro que assistiu a cena ou a situação, só tem benefício, enquanto que o ódio só traz malefício. Há uma outra passagem parecida também que eu quero abordar um pouco e encerrar, em Tiago capítulo 5, versículo 20. Vamos ver o 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A expressão cobrir multidão de pecados ou transgressões é a mesma de Provérbios 10, 12, é a mesma de 1 Pedro 4 e 8. O que é isso aqui? Não é uma passagem muito fácil, não. Pelo menos nos detalhes de interpretação. No aspecto geral, como vou dizer daqui a pouquinho, eu acho muito claro. Primeira forma de observarmos e de entendermos isso. Trata-se de um crente desviado, de um crente, alguém salvo, mas que está praticando pecados e vivendo uma vida afastada dos padrões de Deus. Portanto, aquele crente está sujeito à punição de Deus, inclusive de morte prematura, que é um ensino bíblico, que é uma das formas de Deus disciplinar um filho, é dizendo, vem para casa. Esse ir para casa significa morrer, matar, tirar daqui, está dando muito trabalho, está dando um péssimo testemunho, vamos para casa. E leva aquele filho rebelde para o céu. É rebelde, mas é filho em Cristo, claro. Então, o que Tiago pode estar querendo dizer é o seguinte: aquele crente está num caminho muito ruim, longe de Deus, longe dos princípios do seu pai, e está ameaçado, ou pela saúde, ou pela própria vida, ameaçado por Deus. Aí ele se arrepende. Alguém, um irmão, trata com ele, e aqui está escrito: o que converte o pecador do seu caminho. É interessante aqui alguém pode dizer: para, pastor. Teologicamente aí a sua interpretação já está furada, porque um crente não pode se converter. É, eu concordo, mas quem disse que se converter aqui é converter para a salvação? Estudou a palavra lá no original? A palavra significa voltar. É isso, é retornar. Voltar para o caminho antigo. É exatamente essa palavra. Então, não é obrigatório que este termo aqui tenha o peso enorme de uma conversão da morte espiritual para a vida, da regeneração. Pode ter, que é a segunda interpretação, inclusive, mas pode não ter. Então tenha muito cuidado ao pegar uma palavra dessas. Não, mas eu aprendi que conversão é uma vez só. Aí joga todo o peso da doutrina da conversão correta em cima deste texto aqui, ou de um texto que você está examinando lá, e acaba tendo uma interpretação que pode não ser a correta. Então, nesse caso, o segredo para tomar uma outra interpretação é o peso da palavra converter. Aqui, esse é o ponto, que no grego é se voltar, simplesmente. Então, a ideia seria esta: o irmão está muito mal, e você, por amor àquele irmão, isso é lindo, irmãos, você interfere junto a ele, conversa com ele, marca encontros com ele, ora por ele, argumenta junto a ele, mostra o erro, mostra o perigo que ele está correndo, e não somente o perigo que ele está correndo, de grandes sofrimentos por uma disciplina de um pai que o ama, mas a tristeza de um mau testemunho. Aí você faz o que Tiago diz aqui: aquele que converte o pecador do seu caminho. Você fez aquele irmão em Cristo, mas que está pecando, e que resolveu agora, influenciado pelas suas palavras e obviamente abençoado pelo Espírito Santo, que gerou o poder nas suas palavras para o coração daquele irmão, ele se volta do seu caminho errado, e então os pecados dele estarão cobertos, no sentido de que acabou, ele para de andar pecando e volta para os caminhos de Deus. É muito, muito bonita esta ação, esta atitude na vida de um irmão. Você poderia alistar um nome de irmão perante o qual você agiu desta forma? Pergunta interessante. Você é crente há quanto tempo? Existe alguém na face desta terra que poderia dizer: o irmão fulano agiu assim comigo. A irmã cicrana agiu assim comigo. Eu estava ruim, estava longe, e foi atrás de mim, conversou comigo, e falou, e eu fui bruto, não queria conversar, desprezei, não atendia mais nem o celular, quando eu vi que era ela ou ele, e deixei, mas ela insistiu com muito amor, com muito jeito, e voltei para os caminhos do Senhor, graças ao ministério do pastor. Não, ninguém está falando de pastor aqui, ao ministério daquele irmão, daquela irmã na minha vida. Ser crente é isso também, não é só vir aos cultos, nem dar o dízimo, e nem ler a Bíblia todo dia. Segunda forma de interpretar: trata-se de um crente professo, alguém que se diz cristão, mas não convertido, que há muitos também. Por ser não convertido, óbvio, está debaixo da condenação de Deus e se encaminhando para a morte eterna. Eu não digo nem que ele vai morrer eternamente, ele já é morto espiritualmente e vai continuar nesta morte e entrar na eternidade mesmo longe de Deus. Vem um crente, mostra para esse irmão, entre aspas, e que às vezes colocar essas aspas ou não, dá muito trabalho, para não dizer que é impossível. Tem certos irmãos na igreja que você olha e diz, não sei não. Eu não sei se é um irmão com aspas ou é um irmão sem aspas. Se é uma irmã com aspas ou uma irmã sem aspas. Eu não sei. E não se preocupe por não saber. Porque você não tem obrigação de saber não, nem eu. Ninguém tem. Ele tem a obrigação de mostrar se é realmente salvo. Se podemos tirar as aspas ou não do nome de crente. Pela vida dele. Pelo que ele diz e pelo que ele faz e pelo que ele é. Pelas suas atitudes. Não importa. O fato é que aquele irmão... que Deus sabe que é entre aspas, porque não é salvo, está errado. Aí o outro chega e diz, irmão, você se diz crente, não é? É. Mas olha aqui, e olha aqui, olha aqui. De repente, o Espírito Santo toca naquela alma, e a pessoa entende e se converte, aí sim, se converte no sentido de salvação. Aí o peso da palavra converter o pecador do seu caminho seria esse peso mesmo de conversão, de regeneração. Qual é o sentido que Tiago quis dar? Não sei. Tome o seu sentido. Eu tendo mais para o segundo caso. Esse caso de alguém que se converte, mesmo de uma forma salvífica, não converter, que já é crente, mas se converteu apenas voltando para os caminhos de Deus. Eu acho que é mais natural, mas tem as duas formas, nenhuma das formas colide com outros ensinos das Escrituras, não agride, então você pode tomar uma ou outra. Pastor, vamos tomar as duas. É interessante isto. As duas são úteis, mas com muita probabilidade, Tiago não pensou nas duas. Ele pensou numa. Ele tinha uma intenção. Agora, se é A ou se é B, eu não sei. A é muito boa, como eu expliquei para vocês, e muito bonita. A B também é muito boa, muito bonita. Então, tanto faz você tomar A com uma B, porque as duas têm amparo bíblico. Quando isso acontece, não tem problema nenhum. Você achar, pegar uma lição de uma probabilidade A ou B. Agora, cuidado com o radicalismo, cuidado com criticar quem é o B, se você é da opinião A, ou o contrário. Esse aqui é o ponto. Respeite a opinião do outro. E também não pense, não, eu acho que Tiago quis dizer as duas coisas. Geralmente, quando você diz que está com fome, você está com fome. Estou com fome. Meio dia e meio, estou com fome. Não, ele quis dizer foi fome espiritual, fome de Deus. Não, eu acho que ele quis dizer foi fome do almoço, que já são 12h30. Ele quis dizer, foi, como ele acabou de sair do culto. Mas, eita, estou com uma fome. Eu acho que é da palavra de Deus, que ele gostou da pregação. É, tem sentido também, não ficou muito claro. Eu já sei, ele quis dizer foram dois. Muito improvável. Porque ele quis dizer ou um ou outro. E aqui já estudando uma aulinha de interpretação bíblica, de hermenêutica. Mas é importante isto. Eu comentei que, apesar de não ser muito claro o que Tiago quis dizer aqui, em termos de duas opções, mas, de uma maneira mais geral, tudo é bonito aqui. E voltando, então, a Provérbios 10 e 12, a 1 Pedro 4 e 8, o resumo é muito, muito gostoso, agradável. Evite o ódio, porque só vai dar briga, contenda, confusão, dissensão, mais ódio e mais ódio. Ele se multiplica. E o amor apaga transgressões. A forma de apagar, toda essa explicação complicada que eu dei aqui, se apaga a transgressão do que recebeu o ódio com amor, do que o praticou o ódio e foi recebido com amor, se é de um, se é de outro, se é dos dois. Fique com isto. Amor apaga briga, dissensão, confusão, abafa, diminui, atenua e às vezes mesmo destrói o ódio e a briga. Ame, ame e ame. E eu termino lembrando que não há um exemplo maior de alguém que cobriu o pecado de outros do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma cobertura que ele fez ao custo da própria vida, do seu próprio sangue, e para se beneficiar desta cobertura, o pecador tem que crer nisso. Mas que foi a cobertura? Foi. Eu hoje não tenho um só pecado, um, que me acusa diante de Deus para efeito de condenação eterna. O que, que eu fiz para isso acontecer? Nada. Alguém fez por mim. Cristo me amou. E ao me amar, ele tirou os pecados de cima de mim, abafou os meus pecados para efeito da minha prestação de conta, e ele pagou lá. Mas da maneira como eu olho, ele tirou. Eu agredi tanto com os meus pecados, e ele me responde com amor. Sejamos como Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nos empurra fortemente para uma vida de amor, nos desafia, nos anima, nos incita, poderia até dizer, nos excita mesmo, para uma vida de amor, uma vida de perdão, de misericórdia, de largueza. E, ao contrário, nos manda correr longe de uma vida de ódio, de troco, de raiva com raiva, vingança e todas essas coisas que tanto te ofendem. Obrigado por Cristo, esse exemplo máximo que nós temos. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.